A partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik. Uma transmissão especial para o público brasileiro.
Está começando mais um programa da Rádio Sputnik Brasil, Alexander Krasnov.
É isso aí, Arnaldo Risenberg. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes. E agora vamos citar quais são as formas de ouvir o nosso programa. Primeiro, pelo rádio.
No Rio de Janeiro, Rádio Metropolitana M1090. Em Minas Gerais, Rádio FAP FM 106.3 da Universidade Federal de Ouro Preto. No Recife, Rádio Universitária FM 99.9 da Universidade Federal de Pernambuco. No Ceará, Rádio Alternativa Educadora, FM 91.5, na cidade de Baixio. Em Boa Vista, Rádio Universitária, FM 95.9, da Universidade Federal de Roraima. E na cidade pioneira da imigração russa no Brasil, Campina das Missões, Rádio Atitude FM 98.7, no Rio Grande do Sul, Alexander Krasnov.
É isso aí. Ainda temos na internet parceria com a Rede Cidade Web News, que é um portal só de internet, ele não tem versão rádio, mas ele é uma coleção online de várias emissoras de notícias, e o nosso programa faz parte dessa lista. Além disso, podemos sempre recomendar o aplicativo SoundCloud, onde o nosso programa também pode ser ouvido, aliás, não só o do dia, como também os programas anteriores. Basta entrar no soundcloud.com/Sputnik Brasil. E por falar na internet e nessa marca Sputnik Brasil, é também o nome do nosso mais novo site, o site Sputnik Brasil, agora todo em português, 24 horas no ar, 7 dias por semana, onde, além de muita notícia atualizada sempre, vocês podem ouvir o programa clicando, por enquanto, só no botão agora ao vivo, agora no ar, mas a gente está trabalhando nessa editoria, ela vai aumentar, daqui a pouco vai ter outras formas de conteúdo online disponíveis. O endereço, lembrando, é br.sputniknews.com. E conforme a gente vai anunciando, né, o site não para, tem sempre alguma notícia nova chegando 24 horas mesmo. Enquanto a gente está aqui no nosso programa, deve ter aparecido alguma novidade, né, não, Arnaldo?
É a grande declaração de hoje do presidente Vladimir Putin avaliando a economia da Ucrânia, diz o presidente da Federação Russa. Reformas econômicas da Ucrânia são uma humilhação para o povo ucraniano. Esta informação, esta notícia, nós vamos detalhá-la em alguns instantes do nosso programa. Outro destaque, cientistas russos vão coordenar projeto de biotecnologia do BRICS. François Hollande fará a primeira visita de um presidente da França a Cuba. Coalizão contra o Estado Islâmico matou mais de 8.500 terroristas, segundo um general dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, a avaliação do governo de que um mau acordo com o Irã em torno da utilização do seu programa nuclear é melhor do que nenhum. Isso numa referência aos comentários que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, está fazendo aos Estados Unidos a convite do Partido Republicano, e hoje ele falou para o Congresso em Washington.
É sempre, mais uma vez lembrando, né, br.sputniknews.com é a fonte de todas essas informações que o Arnaldo acabou de citar aqui.
Você lembra do caso do Cesare Battista, aquele cidadão italiano, acusado de práticas de terrorismo no país, ao qual o presidente Lula, quem coube a decisão final por delegação do Supremo Tribunal Federal, o presidente Lula recusou conceder a sua extradição para a Itália, conforme solicitado pelo país, pelo governo italiano.
Foi, e na verdade repercutiu muito na própria Europa, a cobertura foi feita na Rússia, inclusive foi uma das notícias, sabe, de Brasil que chamou muita atenção, porque na época envolveu também boatos de que seria um outro casal, né, presidencial da época, Nicolas Sarkozy e a Carla Bruni, principalmente a primeira-dama francesa da época, envolvida diretamente no caso. Dizia-se que até ela, né, teria pedido pessoalmente para o Lula, ou então pediu através do marido, e a França negociou, né, essa parte. Inclusive, eu não sei se isso foi verdade, Arnaldo, mas eu lembro que naquele ano, o casal Sarkozy mesmo esteve no Brasil, acho que umas 3 ou 4 vezes. Houve uma época em que o Nicolas Sarkozy e a Carla Bruni foram até para o 15 de novembro em Brasília assistir ao desfile, o que seria uma raridade, né? Um líder de um país europeu ir assistir ao desfile.
7 de setembro.
Foi, você acha?
né? Tá. 15 de novembro é o dia da proclamação da República.
Eu acho que foi. Ah, não, mas assim, por uma dessas datas. Ah,
uma data nacional.
É, brasileiras, eles foram, viajaram para falar, sabe, nos bastidores. Aí deu o que falar realmente, se foi verdade. Então, mas o Lula autorizou finalmente, né, o asilo, e o que também, para mim, estava como um caso encerrado, né, porque foi dado ao Cesare Battisti um visto permanente, né? Então a gente achava que o caso praticamente tinha sido encerrado. Daí que a notícia de hoje, ela surpreende bastante. Qual é?
A juíza federal de Brasília, Adverse Rates Mendes de Abreu, atendeu ao pedido do Ministério Público Federal e considerou nulo o ato do governo federal que concedeu permanência no Brasil ao ex-ativista italiano Cesare Battisti. A magistrada determinou que a União inicie o procedimento de deportação para a França ou para o México, países pelos quais ele passou após fugir da Itália e de chegar ao Brasil. Na avaliação da juíza, Battisti está no Brasil em condição irregular. Cesare Battisti foi condenado na Itália à prisão perpétua por homicídio quando integrava o grupo Proletariados Armados pelo Comunismo. Em 2004, fugiu para o Brasil e foi preso em 2007. A Itália pediu extradição, o Supremo concordou, mas decretou que a decisão final competiria ao então presidente Luiz Inácio Lula Ferreira, Luiz Inácio Lula da Silva. E temeu-se que com a decisão do governo brasileiro a Itália fosse recusar a extraditar Henrique Pizzolatto, que foi condenado também ainda no caso do Mensalão.
É, e na verdade hoje a gente sabe que essa decisão da juíza não é final, né? Quer dizer, ela é final, mas ainda pode, a defesa pode recorrer, inclusive, que diz que ainda não foi informada, na verdade, do caso. Quem sabe mais tarde a gente tem mais detalhes. Mas a ideia, né, disso, que eu não sei se para você é normal, né? O cara que foi já declarado como alvo de perseguição pela presidência e depois autorizada a sua permanência, de repente uma juíza diz que não, isso é tudo é ilegal. Ela argumentou que o próprio Conselho de Imigração na época contrariou a lei ao conceder essa permanência ao Cesare Battisti, porque ele estava procurado em outros países, era condenado em outros países, e a lei brasileira proíbe você conceder o asilo, visto permanente a pessoas condenadas em outros países. Então, dessa forma, ela achou uma brecha naquela decisão, né, e que pode realmente acabar com a deportação do Battisti. Eu não sei como é que vai acontecer agora, mas acho
como
que...
Como é que a justiça age no Brasil? Age por provocação da parte interessada. No caso, o Ministério Público Federal entrou com um pedido junto à juíza para que fosse anulado o decreto de permanência do Cesare Battisti do Brasil, alegando que ele é um cidadão condenado por crimes na Itália, que tem mandado de prisão expedido, e assim como o seu pedido de extradição. A magistrada viu fundamento nas alegações do Ministério Público Federal, a sua sentença ainda não foi publicada, segundo a imprensa brasileira, e uma vez que ela seja publicada, ainda caberá recurso ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que abrange Brasília, e posteriormente recursos ao Superior Tribunal de Justiça, e se de todo não for favorável a sentença ao italiano, a última oportunidade de recurso será impetrada junto ao Supremo Tribunal Federal.
Isso ainda pode se arrastar por algum tempo.
Bastante, né? Tempo, mas pelo menos já levantou a polêmica, e duas polêmicas, uma de ordem jurídica e outra de ordem política. A decisão jurídica do Supremo Tribunal Federal, na ocasião, foi pela extradição, mas a decisão política do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi pela permanência do Cesare Battisti no Brasil. Vamos seguindo com o programa da Rádio Sputnik Brasil.
Rádio Sputnik, falando nas entrelinhas. A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, começou nesta segunda-feira a 28ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, a Organização das Nações Unidas, e no pronunciamento inicial, o responsável por este conselho, o seu secretário-geral, Zeid Raad Al-Hussein, conclamou a que os países membros da ONU, os 193 países membros da ONU, deem cumprimento às deliberações que foram tomadas em sessões dos anos anteriores. E é sobre este assunto que nós vamos conversar agora com o advogado Marcelo Chauel, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Rio de Janeiro. Como está, doutor Marcelo Chauel? Seja muito bem-vindo ao programa da Rádio Sputnik, que é um grande prazer para nós recebê-lo em nosso programa.
Prazer é todo meu, uma saudação especial para vocês aí, trabalhadores da rádio, também para os seus ouvintes. Estamos aqui à disposição.
Gostaria de saber há quanto tempo o senhor está na presidência da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro e quais têm sido as principais preocupações desta Câmara que o senhor preside.
Bom, na presidência estou neste mandato cerca de dois anos e pouco, mas já era vice-presidente da gestão passada. Então, temos aí mais de 5 anos diretamente vinculados à Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro. E nessa gestão, na qual tenho a honra de presidir a comissão, nossas principais preocupações são as cotidianas e recorrentes violações dos direitos humanos no Rio de Janeiro e no Brasil também, porque fazemos um trabalho de interação e de cooperação e de parceria com outras entidades de direitos humanos do Brasil, não só das seccionais da Ordem Brasil, mas também outras entidades que nos convidam para atividades correlatas em outros estados.
Né? Ou seja, não é uma atuação limitada ao âmbito regional do estado do Rio de Janeiro, ela se estende por todo o país.
É, na verdade, temos procurado colaborar com outras entidades parceiras, como disse, com relação à mesma pauta, né, no que diz respeito à questão, por exemplo, indígena, no que diz respeito, por exemplo, à questão de demarcação de terras para campesinos, a matérias vinculadas também ao meio ambiente e assim por diante. Né?
Perfeito. Bem, vamos então ao mérito da nossa entrevista, que é o tema abordado nesta 28ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, que teve início na segunda-feira, 2 de março. E logo na abertura desta sessão, o Alto Comissário para os Direitos Humanos da ONU, Zeid Ra'ad Al Hussein, conclamou os países a darem cumprimento às deliberações anteriores. O que lhe parece esta conclamação, doutor Marcelo Chauel?
Uma prova em conteste de que as recomendações e as normas de direitos humanos fixadas pela ONU, subscritas, assinadas, endossadas por N países, não vêm sendo cumpridas. Né? Essa reiteração, esse pedido de cumprimento, também feito ano passado, é uma prova em conteste de que a pauta de direitos humanos é uma pauta muito distante para a maior parte dos países, para a grande parte dos países signatários dos tratados de direitos humanos da ONU. É, não fosse assim, não haveria essa recomendação, essa cobrança, essa reiteração. Né? Isso é sintomático a comprovar que não existe, de fato, um cumprimento correto, estrito, obediente a essas recomendações, a essa pauta das Nações Unidas.
Por que há tanta dificuldade em se passar da teoria para a prática?
Não há compromisso político com os direitos humanos. A verdade é essa. No Brasil e em vários lugares do mundo, alguns tiveram a oportunidade de conhecer, não há um compromisso político. Né? O compromisso da maior parte dos países, dos Estados-nação, é com a ordem econômica, é com a ordem do grande capital internacional. Esse é o grande fato. E não existe, naturalmente, um compromisso com os direitos humanos, sempre relegado a uma posição terciária ou quaternária no que diz respeito às políticas sociais e econômicas de todos os estados, de uma maneira geral. Esse é o grande fato, esse é o grande nó da história, a falta de compromisso político com essa pauta. Na verdade, em muitos países, inclusive no Brasil, muitas vezes são regras para inglês ver, como se dizia no período colonial. Né? Não existe um compromisso político, um compromisso de fato com essa pauta. Muito embora muitos estados-nação, muitos estados federados e assim por diante, tenham secretarias ou ministérios próprios para cuidar do assunto, mas somos sempre o patinho feio da história.
Exatamente o que eu quero saber do senhor. Se o senhor entende que esta preocupação com os direitos humanos é mais uma preocupação pro forma do que propriamente existe uma preocupação em lidar consequências em produzir efeitos.
Evidentemente que é uma preocupação essencialmente pro forma em todos os estados, inclusive o Brasil. Você veja bem a situação, vou aqui pegar um caso concreto, se me permite. A situação do extermínio ao qual está submetida a população negra, parda, jovem do Brasil. Né? São milhares de assassinatos por supostos confrontos com a polícia todos os anos. Né? Mais recentemente, um caso que está aí em todas as manchetes, desse jovem de 14 ou 15 anos, Alan, né, morto na favela da Palmeirinha, filmou a própria morte com policiais militares. Né? Um absurdo total que uma coisa como essa possa acontecer na cidade do Rio de Janeiro, possa acontecer no Brasil. Não fosse o fato de que são situações recorrentes. Todas as semanas, todos os meses, assim por diante, nos deparamos com esse tipo de atuação policial no Rio de Janeiro e no Brasil. As pessoas pobres, negras, pardas, são jovens, sobretudo, são eliminadas sistematicamente por uma verdadeira política de genocídio social vigente no Brasil, sem que as autoridades públicas, estaduais e federais, façam efetivamente alguma coisa para mudar esse quadro.
Eu já vou lhe pedir a sua opinião sobre essa questão, sobre a questão de abusos de autoridade policial, abusos de autoridades contra a população, mas por hora eu gostaria de o senhor observasse o que disse o Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein. Diz que se os senhores países membros da ONU assinaram a Carta das Nações Unidas, se assinaram e ratificaram tratados, devem cumpri-los e implementá-los. Não há desculpas para o não cumprimento. Estados alegam situações excepcionais e escolhem direitos. Pois não, professor?
Não há desculpas para isso. Não há desculpas para não cumprir. Você veja bem, quando se firma um pacto de natureza comercial, através da Organização Mundial do Comércio, ou que tais, ou organizações de segurança internacional, os países que não cumprem essas regras recebem sanções, são sancionados, não é? Agora, no que diz respeito à questão dos direitos humanos, não há sanção, não há punição, não há nada capaz de impedir que esse descumprimento continue a ser rotina, né? ano após ano, como disse, reiterado pelo Alto Comissariado da ONU para essa matéria, para esse assunto de direitos humanos, não é? Isso é uma prova em contexto da própria falência do sistema internacional de proteção aos direitos coletivos e individuais que dizem a proteção das pessoas, das comunidades e assim por diante. Né? É lamentável, lamentável. Vamos ter essa sessão esse ano, vai terminar aí no final da semana, e provavelmente, meu caro, ano que vem teremos uma sessão igual, com o mesmo tipo de reiteração, com o mesmo tipo de pedido de cumprimento e assim por diante. Lamentavelmente, é muito triste ver essa situação e ver que o Brasil, infelizmente, está ao lado desses países que descumprem as normas internacionais de direitos humanos, coletivas e individuais.
Segundo o senhor Zeid Ra'ad Al Hussein, todas as vítimas de abusos contra os direitos humanos têm características em comum: privação e discriminação, seja baseada na etnia, no gênero, na religião, orientação sexual, classe ou casta. E diz mais, ele afirma que essa discriminação não é gerada espontaneamente. A maioria das violações dos direitos humanos é resultado de uma escolha política, que o senhor acaba de destacar, que limita a liberdade e a participação e cria obstáculos para a partilha de forma justa dos recursos e das oportunidades. E ele recomenda também que os países procedam à revisão periódica universal da Comissão de Direitos Humanos da ONU.
Exatamente. O alto comissário para esse assunto de direitos humanos foi ao centro da questão. Como eu havia dito, é uma opção política. Se respeita ou não se respeita. Lamentavelmente, o que temos visto reiteradamente é uma falta de respeito a todos esses vértices apontados pelo funcionário da ONU. Né? Infelizmente, lamentavelmente, é algo recorrente, algo que se repete ano após ano. Né? Não há efetivamente uma política de direitos humanos que proteja as comunidades, as pessoas, seja por questões de raça, sexualidade, gênero, etc, etc, etc e tal. Muito pelo contrário, não há efetivamente isso em todo o mundo. pode-se dizer isso com segurança. Aliás, não somos nós que estamos dizendo isso, é o próprio secretário-geral do colegiado respectivo, né?
Que constata essas questões. Bom, do ponto de vista do Brasil, ao qual o senhor se referiu há pouco, como é que o senhor aponta, considera o relacionamento entre as autoridades policiais e a população de uma forma geral?
Depende de que população você se refere. Se for a população branca que mora nas áreas privilegiadas das cidades brasileiras, o relacionamento, por vezes, é um relacionamento de primeiro mundo, por vezes. No que diz respeito às populações ou às comunidades que estão nas áreas periféricas, empobrecidas, relegadas da nossa cidade, o relacionamento se compara ao relacionamento dos capitães do mato da época da escravatura do século XVIII e XIX.
De que forma a Ordem dos Advogados do Brasil tem contribuído para que este relacionamento se modifique e esteja mais próximo da observância dos direitos humanos?
Nós temos uma política de permanente contato com comunidades que nos procuram, né? Fazemos visitas, fazemos inspeções, acompanhamos muitos casos que estão aí na mídia, desde que assumimos a presidência da comissão, de assassinato de jovens, desaparecimento de pessoas e assim por diante. Buscamos sempre uma interlocução com os organismos do Estado e do município no que diz respeito a essa mesma matéria, mas eu posso dizer para o senhor que, na maior parte das vezes, no que diz respeito às autoridades municipais, estaduais e federais, falamos com as paredes.
E a questão dos presídios no Brasil, sem dúvida, todos eles com problemas de hiperlotação, com manutenção de presos, a maioria das vezes em condições subhumanas. Como a Ordem dos Advogados do Brasil observa esta questão, doutor Marcelo?
A questão carcerária e penitenciária, há um problema estrutural, que é a quantidade gigantesca, cerca de 40% a 45% dos nossos presos, são presos em condições absolutamente inconstitucionais, porque são presos por razões, por prisões cautelares ou preventivas, que, obviamente, estão sendo utilizados esses mecanismos para além da conta. Há pessoas em prisão preventiva ou prisão cautelar, que é um instrumento de proteção excepcional à sociedade, deveria ser utilizado de maneira absolutamente restrita, mas, como disse, não é. 40%, 45% dos nossos presos são hoje presos preventivos ou cautelares, cerca de 200 e tanto mil aprisionados, encarcerados nessas condições, a encher presídios. Pessoas essas que, inclusive, muitas vezes, quando recebe uma sanção penal, recebe uma condenação penal, essa condenação, por vezes, é inferior, inclusive, ao tempo que essas pessoas já estiveram aprisionadas, já estiveram encarceradas. Né? Isso é um problema que decorre da péssima aplicação, da autoritária aplicação da lei penal, onde a prisão preventiva, a prisão cautelar, foi erigida como instrumento excepcional, e hoje virou regra. Regra, sobretudo, voltada contra pobres, contra negros, contra pardos, contra pessoas de baixa escolaridade ou de nenhuma escolaridade. Né? Isso é um absurdo total. Quer dizer, se essas pessoas preventivas não ocorressem na escala como vem ocorrendo, provavelmente nossos presídios teriam condições mais do que suficientes para suportar a população carcerária permanente, digamos assim, embora não seja um termo muito correto. Né? E, obviamente, em virtude disso, as condições de encarceramento seriam bem melhores do que são hoje. Né? Boa parte dessas celas lotadas que a gente vê na televisão, nas revistas, nos periódicos, né, são de presos preventivamente, cautelarmente. Um verdadeiro absurdo.
Dr. Marcelo Chauel, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, sessão do Rio de Janeiro, muito obrigado pela entrevista concedida ao programa da Rádio Sputnik. Foi um grande prazer tê-lo em nosso programa e o convidamos desde já para próximas entrevistas.
Eu que agradeço aí a oportunidade de dar essas informações, explicações ao público da Rádio Sputnik. Estou à disposição de vocês a outras atividades semelhantes. Muito obrigado e um bom dia a todos.
Obrigado, felicidades para o Dr. Marcelo Chauel, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, sessão do Rio de Janeiro, que comentou os temas debatidos na abertura da 28ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas.
Economia.
Bom, conforme prometemos ao início do programa, vamos ao teor das declarações do presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, sobre as reformas econômicas da Ucrânia, que o líder russo considera uma humilhação para o povo ucraniano. E as declarações do presidente Vladimir Putin são as seguintes: as reformas econômicas do governo ucraniano, incluindo o aumento de 6 vezes nos preços do gás natural para os consumidores, parecem a coisa certa a se fazer, mas equivalem a uma humilhação para os cidadãos do país. Segundo Putin, foi conversado sobre isso no âmbito do governo russo. Formalmente está tudo correto, mas na essência é uma humilhação para o povo ucraniano. Nesta terça-feira, a Agência Reguladora de Energia da Ucrânia anunciou um aumento de 6 vezes no preço do gás natural para a população do país a partir de 1º de abril, como parte do acordo com o Fundo Monetário Internacional para reduzir os subsídios à energia. O aumento médio nos preços do gás será de 280%, tal como acordado no memorando do FMI. Em 1º de março, domingo passado, a Agência Reguladora de Energia Ucraniana aumentou os preços do gás natural para empresas industriais em 56%. Além disso, o Banco Central da Ucrânia elevou a taxa de juros básica de 19,5% para 30%, como parte de um pacote de medidas destinadas a estabilizar o sistema financeiro do país. O aperto monetário, que entrará em vigor amanhã, quarta-feira, foi anunciado hoje pela presidenta do Banco Central, Valéria Gontarieva.
É, Arnaldo.
A moeda da Ucrânia, a grivnia, perdeu valor rapidamente nas últimas semanas em meio ao conflito no leste do país, o que drenou ainda mais as reservas nacionais e assustou os investidores. Depois de subir a mais de 30 por dólar norte-americano na semana passada, a grivnia se recuperou nos últimos dias e era negociada abaixo de 25 por dólar hoje, terça-feira, de acordo com o Banco Central Ucraniano.
É, eu ia falar, né, tudo isso parte do pacote do FMI, né? Eu sei que você gosta de mencionar o FMI que como é último recurso, é draconiano.
É tudo menos Papai Noel.
É, aí os ucranianos, infelizmente, agora vão sentir na própria pele, né? Se não me engano, mais de 50% para as indústrias e 200% para a população, né?
56% para as indústrias, valendo já desde domingo. E 280% para a população.
Quase 300%, né? Sabemos que o gás não é a coisa mais cara, mas de qualquer maneira vai pesar no bolso dos ucranianos e o país parece que está decidido, né, a seguir esses rumos. Vamos ver aonde isso leva, né? A Rússia também, como o Brasil, ela teve uma experiência nos próprios anos 90, a gente falou hoje do Boris Nemtsov, e ele fazia parte do governo na época, que tinha um cara que todo russo sabia o nome, que era Michel Komdesiu, era o presidente do FMI da época, porque ele aparecia mais no noticiário russo do que alguns políticos. Ele vinha praticamente toda semana, ele ia para a Rússia e aí negociava-se mais uma parcela do crédito e o país vivia todo endividado realmente naquele momento. Era muito difícil e a Ucrânia parece que pode, infelizmente, repetir esse caminho agora. Voltando à energia, hoje saíram alguns dados, eu sei que você tem também os do Brasil, sobre a produção de petróleo. Na Rússia foi constatado que a produção de petróleo se mantém estável. Isso consta do relatório do Ministério da Energia, publicado agora há pouco. Se comparada à produção de fevereiro, ficou a produção em torno de 10 milhões de barris por dia, mais ou menos o mesmo nível dos meses anteriores. A pequena queda registrada pela estatal Rosneft foi compensada por um aumento dos pequenos produtores. Apesar das sanções internacionais e da queda do preço do barril de petróleo, os números divulgados hoje mostram que a Rússia se mantém como um dos principais produtores mundiais, junto com a Arábia Saudita e os Estados Unidos. Arnaldo, e no Brasil já tem algum dado também, né?
Sim, a produção total de petróleo e gás natural no Brasil, do mês de janeiro, alcançou aproximadamente 3 milhões e 77 barris de óleo equivalente por dia, segundo informações divulgadas pela imprensa e em especial a agência Estado. Os dados foram divulgados pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Do total, foram 2.469.000 barris diários de petróleo, uma alta de 20,3% na comparação com o mês de janeiro de 2014 e redução de 1,1% diante de dezembro de 2014. A produção de gás natural atingiu 96 milhões 600 mil metros cúbicos, registrando um crescimento de 20,2% frente ao mesmo mês de 2014 e 1,5% se comparado ao mês anterior. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, a produção de gás natural foi a maior já registrada, superando o recorde anterior de dezembro de 2014, quando foram produzidos 95 milhões de metros cúbicos de gás, Krasov.
É, mudando um pouquinho de assunto, a gente sabe que a Rússia hoje tem um projeto de avião comercial, né, uma espécie de carro-chefe, né, o Superjet, o Sukhoi Superjet 100, né, é um projeto revolucionário, pioneiro, né, porque a Sukhoi até então só produzia aviões militares, mas quando a Rússia começou, sabe, com esse projeto, na verdade, o primeiro em quase que 20 anos, né, de fabricar um avião civil, a Sukhoi foi escolhida como a fabricante mais competitiva. Aí saiu esse projeto, o Superjet 100, ele é de médio e curto alcance e, inclusive, ele já está sendo negociado e vendido efetivamente não só dentro da própria Rússia, como também em alguns mercados, como na Indonésia, no Sudeste Asiático, é forte, e na América Latina, o país que se destaca é o México, em termos de aquisição desses aviões. E hoje chegou mais uma notícia com relação a isso. A companhia Interjet, que controla um quarto do mercado aéreo mexicano, confirmou a aquisição de 10 aviões justamente deste modelo, do Superjet 100. Através de um comunicado, a empresa mexicana informou que com essa nova transação, sua frota de aeronaves Sukhoi Superjet chegará a 30, sendo que 17 unidades ainda serão entregues até o ano que vem. Essa aquisição, que sem dúvida contribuirá para o fortalecimento da conectividade aérea no país, diz o comunicado, representa um investimento muito importante para a Interjet, que é uma amostra de confiança que os nossos investidores depositam no México, diz o diretor-geral da companhia, José Luiz Garça. E, claro que a Interjet, né, é muito importante para a Rússia, que a Interjet confia no modelo. A própria companhia ainda elogiou o avião, dizendo que o Superjet 100 é o avião regional mais avançado da indústria global, nada menos que isso. Incorpora tecnologia de última geração, que se traduz em máxima segurança e eficiência operacional, diz o comunicado da empresa. Então, é uma grande... aliás, tudo isso foi passado para a nossa agência Sputnik com exclusividade. É uma ótima notícia, né? Porque realmente no começo havia muito ceticismo com relação a esse projeto, Arnaldo, como se fosse pouco, né? Sabemos que houve aquela tragédia, né? O avião, quando fazia a turnê promocional, ele se acidentou contra uma montanha lá no Sudeste Asiático, matando...
Na Indonésia, né?
Na Indonésia, matando jornalistas. Isso não tem nada a ver com o modelo, mas sabe que pegou mal, né? Uma tragédia bem na decolagem do avião.
Infelizmente foram condições meteorológicas adversas e a bordo do avião estavam clientes, representantes da empresa que queria comprar.
Foi realmente uma coisa bem, bem difícil na época, mas inclusive naquele momento a Sukhoi disse que ainda vai superar isso, e hoje o sucesso, por exemplo, no mercado mexicano mostra em parte, né, que eles tinham razão. E, aliás, desde aquele trágico evento, o próprio tipo de avião nunca mais, graças a Deus, nunca mais apresentou nenhum tipo de problema ou avaria.
Perfeito. Vamos às cotações?
Podemos,
né? Vamos saber quanto é que vai valer o real brasileiro quarta-feira na Rússia?
Pois é, a cotação da moeda brasileira ficou em 21,53 rublos. Enquanto isso, as grandes moedas, como o dólar, o euro, subiram um pouquinho mais as suas cotações em relação ao rublo. O dólar cotado hoje amanhã, a 62,36 e o euro em 69,85. Tudo isso com um barril de petróleo avaliado em 61,79 dólares. E como foi no Brasil?
No Brasil, a informação oficial do Banco Central é que o dólar fechou a R$ 2,90, mas a imprensa está registrando o fechamento a R$ 2,92. E o euro fechou em R$ 3,24. Bolsa russa, Krasnov?
Olha, o indicador MMVB da Bolsa de Moscou subiu hoje 1,51%. 0,5%, ficou aí com 1.807 pontos. E o outro indicador paralelo a ele, o RTS, ele é medido em dólar e é considerado internacional, também voltou a crescer. Hoje a dinâmica dele foi de 1,65%, fechou o dia com 917 pontos. E no Brasil, a Bovespa?
E Bovespa fechou em 51.304 pontos, alta de 0,56%.
E eu só queria aqui a última nota de economia, fazer o seguinte destaque. Hoje o ministro do Desenvolvimento Econômico da Rússia, Alexei Lukayev, teve um encontro em Bruxelas com o seu colega, né, a sua colega melhor, Cecília Malmström. Ela é comissária europeia para o comércio. Então, inclusive, foi abordada uma coisa muito importante economicamente, ou seja, a possibilidade de levantar as sanções econômicas, tanto de um lado quanto do outro, né? Ou, pelo menos, atenuar essas sanções.
Isso mostra que Rússia e Europa estão cada vez mais em caminhos diferentes Estados Unidos e Europa estão cada vez mais em caminhos diferentes em relação à Rússia, devido às posições da Ucrânia.
E justamente foi destacado, né, que na Ucrânia a situação parece que está caminhando para uma normalização. O Lukács destacou que os acordos de Minsk estão sendo cumpridos e isso poderia realmente ser um motivo para atenuar, pelo menos atenuar no começo, as sanções dos quais tanto a Rússia quanto os países europeus sofrem e sofrem bastante.
Estamos apresentando a Rádio Sputnik.
Os policiais da Unidade de Polícia Pacificadora do Rio vão passar por uma reciclagem. Os primeiros beneficiados que vão receber um treinamento de qualificação e aprimoramento com o COI, Comando de Operações Especiais, são os policiais da Unidade de Polícia Pacificadora do Morro São João, localizado no bairro do Engenho Novo, na zona norte do Rio. O secretário de Segurança Pública do Rio, José Mariano Beltrame, acompanhou de perto a reciclagem e deu uma palestra para 80 policiais da UPP. Segundo o secretário, a qualificação dos policiais das UPPs é necessária, já que o programa tem 8 anos e todo profissional deve se aperfeiçoar.
Eu acho que todos nós na vida temos que nos reciclar e procurar um aperfeiçoamento. Todos nós temos que procurar cada vez mais nos desenvolvermos naquilo que a gente pratica nas nossas profissões, e aqui na Polícia Militar, como na Polícia Civil, não pode ser diferente. O programa tem praticamente 8 anos mais, então nós temos também que apresentar uma melhoria de qualificação do policial que está voltado exatamente dentro do programa de pacificação.
As UPPs são unidades da Polícia Militar voltadas para a ocupação territorial das favelas por meio de um policiamento comunitário, que tem como objetivo priorizar a aproximação dos agentes com os moradores das comunidades ocupadas. O Comando de Operações Especiais é responsável por unidades da PM especializadas em lidar com situações de confronto, como o BOP, Batalhão de Operações Especiais, e o Batalhão de Choque. O secretário de Segurança negou que o início da reciclagem dos policiais das UPPs tenha começado pelos policiais do Morro São João, devido aos últimos confrontos entre a polícia e os traficantes da região que aconteceram na semana passada. Mas sim, seria parte de uma ação maior, com base em relatórios realizados no final de 2014, a fim de melhor combater o tráfico no Rio. Beltrame destaca que todos os policiais de UPPs vão passar por esse treinamento.
Eu diria que é por conta do relatório que nós fizemos no fim do ano, onde nós entendemos que precisaria se fazer novamente uma qualificação dos efetivos, na tentativa de tentar suprimir algumas ações que o crime também vem fazendo. O Morro do São João é um lugar estratégico, porque a partir do alto do Morro do São João eles podem ir para a Formiga, para o Macaco, para outros lugares. A gente já sabia disso, já tinha várias ações lá. É uma situação meio que parecida como no Camarista Meyer, então a gente selecionou primeiro aquele local ali.
José Mariano Beltrame explica que, embora as unidades de polícia pacificadora sejam uma unidade de polícia de proximidade, de policiamento comunitário, o treinamento com o Batalhão de Choque, o Batalhão de Operações Especiais, o Batalhão de Ação com Cães e Grupamento Aeromarítimo é o mais adequado para os policiais das UPPs. O secretário destaca, por exemplo, a ação dos homens do BOP, que são os primeiros a entrar em comunidades e estabelecer contato com os moradores.
Se vocês pensarem bem, a primeira unidade que entra numa área onde nós vamos ocupar é exatamente o BOP. O BOP é que faz o primeiro contato com a comunidade, o BOP é que fala com as pessoas, o BOP é que organiza as reuniões com a comunidade. E ele que, na verdade, inicia esse processo. E nós temos pessoas aqui exatamente qualificadas e com esse perfil de polícia de proximidade.
Durante a palestra, o secretário de Segurança mostrou para os policiais os resultados positivos do programa das UPPs, como a redução de índices de homicídios nas áreas pacificadas.
O que eu passei para eles é a crença no programa. Passei para ele que os resultados do programa, embora você tenha alguns desajustes, né, alguns episódios em certas áreas, você tem resultados muito positivos, como, por exemplo, a redução de índice de homicídios dentro da área do PP hoje no Rio de Janeiro. São 8 homicídios por 100 mil habitantes. É um índice, inclusive, abaixo do que a própria ONU prevê.
Com a população voltando a ficar amedrontada por causa do retorno de confrontos em áreas já pacificadas, José Mariano Beltrame acredita que o treinamento também é uma forma de tranquilizar a sociedade. Mas não promete milagres.
Obviamente que esse é outro objetivo desse curso. Agora, nós não podemos também garantir que tudo vai ficar colorido, que nada mais vai acontecer, que não teremos mais nenhum disparo de arma de fogo e que todas as armas daquele lugar estão retiradas. O que a gente está fazendo é exatamente isso, buscando mecanismos para que a polícia desenvolva de uma maneira melhor e mais qualificada o seu trabalho, a sua função.
Ao ser questionado sobre como a sociedade pode ajudar nesse processo, o secretário de Segurança pede que a sociedade cobre dos políticos a mudança na legislação.
Eu acho que a sociedade ela precisa ajudar nesse processo com relação à lei. A sociedade ela precisa, através dos seus candidatos, dos quais ela elegeu, ela precisa cobrar deles uma mudança urgente na legislação brasileira. A sociedade não se uniu para votar, então a sociedade agora tem que se unir para que essas pessoas votem mudanças legislativas, porque a legislação penal brasileira ela está totalmente descolada da realidade que nós vivemos hoje no Brasil. Isso tanto na legislação penal, processual penal, como na questão do menor da idade.
A próxima turma a passar pela reciclagem vai ser formada por policiais da Unidade de Polícia Pacificadora do Morro dos Macacos, localizada no bairro de Vila Isabel, na zona norte da cidade. Do Rio de Janeiro, Jorge Cristine para a Rádio Sputnik.
Estamos apresentando a Rádio Sputnik. Quer se comunicar conosco? Você tem alguma dúvida? Quer fazer perguntas? Quer falar sobre o nosso programa? É só nos enviar um e-mail. Preste atenção ao endereço. É o seguinte, cartas@mirmidia.com.br. Repetindo, cartas@mirmidia.com.br. Relações Internacionais.
O general David Petraeus, ex-diretor da CIA, Central de Inteligência Americana, fez um acordo com promotores federais dos Estados Unidos e não irá a julgamento após admitir culpa na remoção e na retenção de informações confidenciais. Sua pena máxima será de 1 ano de prisão. O ex-diretor da CIA admitiu ter revelado informações confidenciais à sua amante, Paula Broadwell, uma oficial da reserva do Exército Americano, com quem teve um caso extraconjugal em 2011. Na época, Broadwell escrevia um livro sobre Petraeus. O general pediu demissão do cargo de diretor da CIA em 2012, 3 dias após a reeleição do presidente Barack Obama. Na época, o general de 4 estrelas admitiu o relacionamento extraconjugal, mas negou qualquer conduta irregular. O acordo com a promotoria significa que Petraeus não passará pelo que provavelmente seria um julgamento com muita cobertura na mídia e no qual alguns detalhes íntimos de sua relação com Paula Broadwell provavelmente seriam revelados. O ex-diretor da CIA permanece casado com Holly Petraeus.
Agora aqui da região da América Latina, hoje muita gente levou susto porque o vulcão Villa Rica, no sul do Chile, entrou em erupção na madrugada desta terça-feira. Após a emissão de um alerta vermelho pelo Escritório Nacional de Emergência do Chile, as autoridades retiraram cerca de 3.500 pessoas ao redor da área de risco. O vulcão fica a 2.847 metros de altura, está localizado no Vale Central do Chile, ou seja, cerca de 670 quilômetros ao sul de Santiago. Ele é um dos vulcões mais ativos da América, localizado acima da pequena cidade de Pucón. onde turistas se reúnem para praticar atividades em meio à natureza, incluindo escaladas ao próprio vulcão. A presidente do Chile, Michelle Bachelet, anunciou que vai viajar para esta cidade de Pucón, além de Vila Rica, Cunharipe e Lucanray, áreas ao redor deste vulcão que foram afetadas. A gente tem que lembrar que as enchentes provocadas pelo degelo derrubaram duas pontes na região. Alguns dos desabrigados já estão retornando para suas casas depois de um susto inicial. Outros permanecem em casas de famílias ou em abrigos públicos da região. Então a gente vai acompanhando essa situação. O vulcão é um dos mais ativos e sabemos que Chile também é uma área mais propensa, né, a esse tipo de desastres naturais. Inclusive foi onde aconteceu o terremoto mais forte já gravado na história da humanidade, se não me engano foi em 1960.
Perfeito, e o Chile também falou de um terremoto terrível em 2010, logo após o terremoto do Haiti, se não me engano, com a diferença de um mês, do Haiti em janeiro, do Chile em fevereiro ou fevereiro e março, respectivamente. E já que você está falando do Chile, o Peru acusa o país de praticar espionagem, Krasnov.
É isso aí, o presidente do Peru, Ollanta Humala, afirmou na segunda-feira ter provas de que militares peruanos espionaram em favor do governo do Chile. De acordo com ele, as ações teriam acontecido entre 2005 e 2012. Ele diz ter evidências e a identificação das pessoas envolvidas na espionagem. Peru e Chile, países vizinhos, têm inúmeros laços econômicos, mas também alimentam disputas políticas e diplomáticas, e sobretudo uma questão de fronteira. No mês passado, o ministro de Defesa do Peru, Pedro Cateriano, afirmou que o governo deteve dois oficiais da Marinha do país como parte de uma investigação sobre espionagem. Um terceiro oficial também estaria sendo investigado. A porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Chile afirmou que seu governo não irá comentar oficialmente o caso.
E a tragédia do ebola continua preocupando a África. Os três países africanos mais afetados pelo ebola pediram hoje à comunidade internacional o lançamento de uma espécie de plano Marshall para ajudar a recuperar suas economias e acabar de vez com as possibilidades de propagação do vírus. O apelo feito por Libéria, Serra Leoa e Guiné, durante uma conferência realizada em Bruxelas, deve estar no centro das próximas discussões internacionais sobre o ebola, que serão realizadas entre os dias 16 e 18 de abril, em sessões do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional em junho e em um encontro nas Nações Unidas.
E o Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, continua sua cruzada contra o imperialismo americano. Agora o governo dele diz que está exigindo que a embaixada americana reduza sua equipe em Caracas. Agora, que eram 100 funcionários, agora eles querem que sejam apenas 17, ou seja, um corte bem bruto, né? O Maduro acusa o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, de conspirar pela deposição do seu governo. De acordo com a ministra das Relações Exteriores da Venezuela, Delcy Rodrigues, os Estados Unidos devem informar ao governo venezuelano quem irá ficar na embaixada em Caracas e tem duas semanas para apresentar um plano referente ao assunto. O anúncio vem depois do Maduro ter anunciado no sábado que funcionários americanos precisarão pedir autorização antes de realizar qualquer reunião na Venezuela.
E fechando o nosso bloco internacional, Rússia e Egito entraram em acordo para realizar exercícios navais no mar Mediterrâneo e praticar atividades conjuntas de treinamento de suas forças de reação rápida a ameaças terroristas, segundo informações do Ministério de Defesa da Rússia. Após discutir os resultados do último período de cooperação militar entre Moscou e Cairo, o ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, e seu colega egípcio, Sedki Sobhi, consideraram novas perspectivas de cooperação.
A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, a carne suína brasileira e a carne de aves está aumentando a sua presença no mercado russo. E é sobre este assunto que nós vamos conversar agora com o empresário Francisco Turra, presidente da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Doutor Francisco Turra, como está o senhor? Boa tarde, é uma grande alegria voltar a ouvi-lo no programa da Rádio Sputnik Brasil.
Também para mim é uma alegria muito grande. Boa tarde a vocês todos, aos ouvintes que nos acompanham. Importante a gente manter esse diálogo, esse contato com os nossos irmãos russos, que são nossos parceiros comerciais já de longa data.
E como é que está o relacionamento do setor agrícola, do setor de produção de carne suína e carne de aves com o mercado russo?
Eu diria que está vivendo um bom momento, um momento interessante, eu diria até uma lua de mel, porque tanto aves quanto suínos passamos a exportar volumes maiores a partir da barreira que os russos criaram à importação de produtos dos Estados Unidos e da União Europeia. A partir desse momento, nós tivemos mais oportunidades e também o produtor brasileiro de carne suína, em especial, passou a seguir os preceitos, as exigências do consumidor russo. Eu diria que, em alguns casos, quase em particular, atendeu às demandas. Por exemplo, o uso de raptobamina abolido não é uma exigência de outros mercados. E também práticas que foram sinalizadas como exigência pelos russos importadores, estão sendo seguidas rigorosamente aqui. Ou seja, a partir do momento em que houve a barreira aos europeus e americanos, o Brasil passou a ser o grande fornecedor e entendeu essa sua posição e estamos cumprindo exatamente para ter a Rússia, em qualquer circunstância, um grande importador de proteína animal do Brasil.
O senhor já tem os números finais das exportações brasileiras para a Rússia de carne suína e carne de aves?
Veja que, em relação a aves, nós vínhamos, eu vou dar uns dados que são mais simbólicos do que dizer o volume e valor. No ano passado, nós exportamos para a Rússia uma média assim, de 6 mil toneladas mesmo de carne de aves. Nós chegamos a exportar, em alguns momentos, no final do ano, quase 30 mil toneladas mês. Com relação à carne suína, as compras russas chegaram a 51% do volume total exportado pelo país em alguns meses. E a média do ano foi que 38% de toda a exportação de carne suína brasileira foi para a Rússia. Veja quanto significativo é.
Exatamente, isso levando em consideração que a Rússia tem a sua própria produção de carne suína. Quer dizer, esse número da indústria brasileira, do empresariado brasileiro é altamente significativo.
Muito. Nós tivemos, por exemplo, em janeiro, nesse ano, assim, exportação de 10.700 toneladas de carne suína para a Rússia. Tivemos uma queda no valor, porque era esperado, já que dezembro a exportação foi vigorosa e os russos tinham estoque exatamente para suportar janeiro, os problemas de chegada do produto, etc., congelamento de portos, problemas muitos. Com relação a aves, também, no mês de fevereiro, tanto aves quanto suínos, nós tivemos um pequeno atrapalho no final do mês com a greve dos caminhoneiros que prejudicou o transporte. Mesmo assim, o volume foi muito expressivo. Eu não tenho aqui o número final, mas ele foi um número bem importante, sem dúvida alguma, de carne suína para a Rússia e carne de aves também. O número foi muito maior do que foi o ano passado no mesmo mês.
Neste momento, com a paralisação dos caminhoneiros, já entrando, creio eu, que entrando na terceira semana, os produtores de carne estão sentindo alguma afetação em sua produção? Ela não está sendo devidamente escoada?
Houve problema de escoamento, mas problema que será sanado e está sendo sanado porque a greve foi cessando. Nós tivemos uma semana de greve intensa e essa semana já começou na segunda-feira com a possibilidade de abertura, de negociação e já houve praticamente em todo o Brasil, em relação ao nosso setor, um tratamento até diferenciado. Eu te diria que nosso setor que entrou com liminar teve até apoio dos caminhoneiros para poder efetivar essas operações de transporte para os postos, para os portos, embarques, não perder share, não perder, inclusive, nenhuma concretização de contrato.
É bem porque há muitos caminhoneiros que não estão de acordo com os rumos que este movimento está tomando, uma vez que é prejudicial para todas as partes. Né? Não se vislumbram ganhos para nenhuma das partes com esta paralisação dos caminhoneiros em alguns pontos do Brasil. Hoje, como o senhor bem observa, já em movimento restrito, alguns pontos isolados, movimento como que arrefecendo em relação a seus dias iniciais.
Exatamente isso. Exatamente isso.
Doutor Francisco...
Tudo sob controle.
Que bom. Doutor Francisco Turra, além da Rússia, quem é o grande comprador de carne suína e de aves do Brasil no exterior?
Bom, de carne suína, Hong Kong compra bastante. E alguns outros países que compram, e agora há novos no mercado, que são os africanos, sul-africanos, e também o Sul, a Coreia do Sul passa a comprar também mercados que se abriram agora.
Hong Kong tornou-se o primeiro comprador?
A Rússia, claro, longe, disparado, primeiríssimo.
Rússia é o primeiro.
Primeiríssimo. E um dado, com relação a aves, você sabe que nós temos mercados cativos em todo o Oriente Médio, um terço do que exportamos é para lá. O maior comprador é a Arábia Saudita individual, é um volume muito grande, 700 mil toneladas ano. E depois o Japão, a União Europeia, são os outros, por ordem, grandes compradores de carne de aves.
O que demonstra que a carne brasileira é muito apreciada em todo o mundo, posso dizer, né? Temos grandes consumidores em todos os continentes.
Quem compra carne de frango do Brasil são países de primeiríssimo mundo, os que mais rigor têm a importação de qualquer produto.
E já que o senhor falou desse rigor por parte dos importadores, como que os produtores brasileiros estão conseguindo atender às exigências dos sanitaristas e veterinários russos?
Há muito profissionalismo na atividade. As empresas têm ajudado muito e há muito esforço dos particulares, dos produtores, para adequar-se exatamente para consolidar bons mercados.
Esporadicamente, a Rússia realiza feiras de alimentos, feiras de produção agrícola. Os produtores de carne suína e de aves do Brasil estiveram recentemente representados na Rússia?
Exatamente. Nós somos parceiros e cada vez mais. Na medida em que a gente tem esse espaço que tivemos, é óbvio que maior número de produtores, de exportadores, irão para a Rússia. Maior número. Foi impressionante a adesão, assim, a um chamado que veio, digamos, de certa forma, de improviso e tardiamente. Mas muito interesse, interesse que é crescente, sem dúvida.
E além de todos esses países que o senhor citou, temos perspectivas de novos clientes, há novos países interessados na aquisição da carne brasileira?
Bom, olha, carne de aves a gente tem hoje 157 mercados abertos. O último foi o Paquistão. Está para abrir Malásia, está para abrir Vietnã.
Mas estamos em plena expansão para a Ásia.
Ah, sim, sem dúvida. Sem dúvida, grande expansão na Ásia e África. É o destino mais apreciado, digamos, e é o de maiores oportunidades, sinceramente. Com relação a novos, ainda há alguns que nesse ano figurarão na lista, quem sabe passando de 160 países compradores de carne de aves do Brasil.
Produtores de carne suína e de aves vivem um momento especialíssimo e que assim seja, que a prosperidade do setor seja cada vez maior, doutor Francisco Turra.
É nossa torcida permanente lutando contra adversidades que também são permanentes, infelizmente.
Exatamente, né? Há desafios a enfrentar de ordem climática, de ordem natural, mas o empresariado brasileiro, conforme o senhor tem dito nas entrevistas que tem concedido ao nosso programa, ele se caracteriza por um forte senso de profissionalismo, um forte senso de adequação às necessidades e sabe superar os desafios que se apresentam.
Exatamente.
Doutor Francisco Turra, queremos lhe agradecer imensamente por mais essa entrevista ao programa da Rádio Sputnik Brasil e desejar aos senhores, a todos os empresários do setor, todas as felicidades e que as exportações brasileiras cada vez ampliem-se mais.
É isso aí, muito obrigado.
Conversamos com o empresário Francisco Turra, presidente da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, Suínos e Aves, que nos falou do aumento de exportações para o mercado russo. O destaque final do nosso programa, especialistas e representantes dos governos dos países do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, reuniram-se na segunda-feira em Brasília para discutir propostas de cooperação multilateral em educação profissional e tecnológica, educação superior e princípios básicos para a criação de uma rede universitária do bloco. As propostas serão encaminhadas ao ministro da Educação, Cid Gomes, e aos vice-ministros da África do Sul, China, Índia e Rússia. Os temas debatidos são educação superior, com foco em mobilidade de alunos e pesquisadores na pós-graduação, indicadores sociais de educação e propostas de cooperação em educação profissional. E com essa informação, nós nos despedimos, Alexandre Krasnov.
É isso aí, Arnaldo Risenberg. Um grande abraço para os nossos ouvintes. Lembrando sempre que as nossas mais recentes e atualizadas notícias podem ser acessadas no site Sputnik Brasil.
Você acabou de ouvir a Rádio Sputnik, uma transmissão especial para o público brasileiro. Apresentação e coordenação de jornalismo, Arnaldo Risenberg. Produção e redação, Jussara Razé, Denise Costa, Davi Júnior, Oksana Javoronkna, Gabriela Lang, Georgia Cristine, Renan Lúcio, Alexander Lázare, Sergei Monin, Dayana Alvarenga e Alexandre Cossenza. Operação de áudio, Wellington Vieira e David Costa. Direção de jornalismo, Lincoln Martins. Direção de operações, Valéria Beglova. Direção geral, Alexander Medvedovsky.